Em 2010, o Banco de Portugal decide mandar o BES reduzir a exposição, parar com essa ultrapassagem dos limites. Em 24 de maio de 2012, o Banco de Portugal sabe, por nota interna, que essa redução de exposição se faz porque a exposição está a passar para o fundo do Espírito Santo de liquidez. O Banco de Portugal sabe, por nota interna, que o BES, no final de cada semestre ou trimestre, pega nessas participações, tira-as do BES para pôr no BES Vida, para não contarem para os rácios, e depois volta a colocá-las no início do trimestre ou do semestre seguinte. O Banco de Portugal sabe que, a 11 de junho de 2013, que a exposição não foi reduzida e que passou de unidades de participação que estavam no BES e que, entretanto, foram colocadas nos clientes a retalho. O relatório diz, e cito, que pelo menos até o verão de 2013, a repetição sucessiva de esquemas para contornar os limites prudenciais à exposição das partes relacionadas não terá sido interpretada pelo Banco de Portugal como uma séria violação das práticas sãs e prudentes de gestão de um grupo financeiro. A pergunta que lhe faço é se o Banco de Portugal sabia sempre para onde é que estava a ir a exposição e sabia sempre qual era a técnica usada pelo banco para fugir às determinações. E a minha pergunta é se esses esquemas, como diz o relatório, para contornar, eram de facto uma séria violação das práticas sãs e prudentes da gestão do grupo financeiro.
A minha resposta só pode ser uma. Era de facto. Era uma violação das próprias determinações, com as consequências que a senhora deputada refere. Em particular, aquilo que o relatório designa como operações do window dressing, que era a passagem de exposição para a BES Vida nos momentos de reporting e que depois regressava de facto ao BES, isso é uma prática inaceitável.
Era uma prática que o Banco Portugal tinha conhecimento enquanto estava a decorrer, pelas notas internas, pelo menos, referidas no relatório.
Senhor deputado, o que lhe posso dizer é o que está no relatório da Comissão Independente. A convicção da Comissão é que a supervisão tinha a percepção desses problemas.
Um outro problema é que o BES e a Spirit and Financial Group davam crédito a instituições que não se conhecia bem quem eram os acionistas, que não se sabia bem quem eram os verdadeiros beneficiários desse crédito. A Comissão escreve, e cito mais uma vez, que estava perfeitamente ao alcance do Banco de Portugal a proibição ou limitação de forma estrita do financiamento do BES à Spirit and Financial Group e às filiais para as quais havia dificuldades de acesso à informação. E queria confirmar esta conclusão de que era possível ter travado financiamento a entidades sobre as quais não havia informação e o Banco de Portugal sabia que não havia informação.
A minha resposta é a mesma de há pouco. Evidentemente que uma intervenção da supervisão poderia ter, de facto, travado este processo. Porquê é que não o fez? Essa é a grande questão.
Estará cá o responsável por isso em breve. Esta necessidade de emprestar dinheiro aos GES leva-nos à comercialização de produtos. O relatório diz-nos que estas práticas, com claras implicações prudenciais, foram identificadas pelo Banco de Portugal no final de 2012 e início de 2013. Há uma nota interna de março de 2013 que diz, e cito, foi possível apurar que aqueles montantes foram aplicados na compra de obrigações emitidas pelo próprio BES, sendo salientar as maturidades longas das emissões. Verificou-se que a idade dos clientes, marido e mulher, era de 94 e 77 anos. Nessa mesma nota interna de março de 2013 é manifestada preocupação com garantias informais de recompra destas obrigações que depois vieram a dar enormes prejuízos. No dia 13 de maio de 2013, numa nova nota interna, as suspeitas são reiteradas a par de outras irregularidades na comercialização destes produtos. A pergunta que faço é se o Banco de Portugal tinha os elementos através destas notas internas, para compreender logo em 2013 que não só haveria indícios de más práticas na venda de produtos, mas como também que haveria um risco reputacional muito sério na venda destes produtos aos balcões, porque eram produtos do GES que já se sabia que tinha pouca capacidade para fazer face a essa dívida.
A resposta a essa questão não pode ser dada de sim ou não. A Sra. Deputada está-se a referir a um esquema que foi usado pelo Grupo Espírito Santo a partir de determinada altura para gerar mais valias que eram geradas numa Euro Finance na Suíça, mais-valias que depois eram utilizadas no financiamento do Grupo GES. O relatório da Comissão explica como é que isso se processava. O BES emitia obrigações muito longas, com determinadas condições de emissão, por exemplo, uma taxa de 7%, a 30 anos ou o que fosse. Isto pode não ser exatamente exato, não é? Estes números, mas creio que eram estes. Essas obrigações eram colocadas através de um veículo e eram vendidas a essa Eurofinance em condições. Esse veículo adquiria ao BES obrigações a longo prazo que garantiam um yield de 7%. Ou seja, isto implica um valor de mercado dessas obrigações. Esse veículo agarrava nas obrigações e vendia-as a essa Eurofinance, alterando as condições. Em vez do yield de 7%, fazia um yield de 4%. A consequência disso é que a Eurofinance vendia essas ações com um yield de 4%, que eram colocados ao balcão, aos balcões do BES. E os investidores aos balcões do BES adquiriam essas obrigações com um yield de 4%. Como esta Eurofinance adquiria uma coisa com um yield de 7% e vendia com um yield de 4%, isso permitia-lhe imediatamente entrar de posse de uma mais-valia, porque o valor implícito das obrigações era distinto, reduzia-se e ela entrava numa mais-valia. Essa mais-valia era utilizada pela Eurofinance para financiar a parte não financeira. O problema é que quando as dificuldades começaram a ser mais públicas, muitos dos detentores dessas obrigações apareceram aos balcões do BES a querer o dinheiro de volta. Que consequência? E o BES, por riscos reputacionais, tinha que assumir e recomprar essas obrigações. E umas obrigações que tinha, por exemplo, vendido com um valor de 80, era obrigado a recompá-las por 90, porque tinha-as vendido com um yield de 7 e as pessoas aos balcões tinham comprado com um yield de 4. E o BES começou a acumular perdas. É isso que é explicado no relatório. E a supervisão em determinada altura teve conhecimento. Disse, eu não sei, eu tenho, eu devo dizer com muita franqueza que tenho, teria que compulsar o relatório para lhe falar em datas com precisão. Tenho dificuldade de cor de lhe estar a falar em datas. Agora, é verdade...
Doutor, se me permite, nós temos esses elementos que não queremos tornar públicos, porque nós temos acesso ao doutor. Portanto, se eu fico descansado, eu respeito essa.
Pronto.
Na verdade, o relatório diz que só haveria condições de conhecer o real esquema das obrigações muito mais tarde, já perto de 2014, mas que em 2013, nesta mesma nota interna, dá conta que o Banco de Portugal teve conhecimento de que estas obrigações eram colocadas em clientes de gestão discricionária de carteira e, portanto, não tinham controle sobre os produtos e eram clientes com idades muito avançadas e com condições que também colocaram questões aos técnicos do Banco de Portugal, embora nada tivesse sido feito sobre isso. E sobre nada ter sido feito, também é importante esclarecer uma coisa. Foi-nos dito aqui por responsáveis da supervisão do Banco de Portugal que, e vou citar a declaração de Pedro Duarte Neves na Comissão Parlamentar de Inquérito, a dizer que sublinhar que a responsabilidade do Banco de Portugal se circunscreve nos termos da lei aos produtos bancários de retalho, conceito que abrange contas de depósito, a ordem e a prazo. A lei não confere ao Banco de Portugal, como é bem sabido, competência para a supervisão de outros instrumentos financeiros, ainda que os mesmos sejam comercializados ao balcão. A comissão e o relatório que nós estamos a analisar têm outra conclusão. O que diz é que o Banco de Portugal proibiu a comercialização de títulos em fevereiro de 2014, mas poderia tê-lo feito mais cedo no exercício dos poderes de supervisão comportamental sobre esse tipo de operações que decorrem do regime legal, não for a autolimitação a que sujeitou pelo acordo da CMVM. Eu queria confirmar esta conclusão de que a lei dava poderes ao Banco de Portugal, mas que o Banco de Portugal escolheu autolimitar-se no exercício desses poderes.
Eu já anteriormente tinha tido a oportunidade de deixar uma referência a isso. A Comissão diz no relatório que o Banco de Portugal, na sequência de um acordo com a CMVM, de facto, no entender da Comissão, autolimitou-se para além daquilo. No entender da Comissão, para além daquilo que era a sua obrigação. Porque sempre que estiver em causa riscos reputacionais que podem afetar a estabilidade de uma instituição sistémica e, através dela, a estabilidade de todo o sistema financeiro, o Banco de Portugal, a supervisão, tem a obrigação de atuar. Por outro lado, se a supervisão tem conhecimento de que determinados instrumentos de dívida têm um risco excessivo para quem os adquire, também tem a obrigação de, através da sua vertente de supervisão comportamental, de atuar. É o entendimento da Comissão.
Muito obrigada. Queria te saltar para a questão da idoneidade. Nós também perguntámos aqui várias vezes sobre a idoneidade. O Ministro Pedro Duarte Neves também deu algumas respostas, algumas delas, enfim, nós perguntamos sobre a idoneidade e o então Vice-Governador responde. Há perguntas que são feitas ao Dr. Ricardo Salgado, depois há respostas, há perguntas que voltam a ser feitas e depois há respostas, e isto leva ao abandono do registro em abril de 2014 e que depois leva à demissão de Ricardo Salgado em junho de 2014, já depois do ring fencing. O relatório responde a uma questão que nós colocámos na Comissão de Inquérito na altura, que é a utilização do artigo 141 do Regime Geral para retirar poderes a Ricardo Salgado. e diz, e cito, que considera-se que não existia nenhuma razão jurídica para excluir à partida o recurso ao artigo 141, então em vigor, consagrava expressamente a substituição dos administradores na fase de medidas corretivas. Nesse contexto, considera-se que quer as limitações que decorrem do regime em matéria de perda de idoneidade, quer mesmo as que decorrem